Tem algum líder da esquerda, por exemplo, Luiz Carlos Prestes, Brizola, o próprio Lula, algum que você realmente tenha algo até que envolva sentimentos?
Não.
Você não tem heróis?
Não. Não tenho. Porque, assim, no teatro a gente aprende a ter distanciamento. Por isso, eu nunca me filiei a partido. Se eu tivesse de ter me filiado a um partido, eu teria me filiado na juventude ao Partido Comunista do Brasil. E nunca me filiei. E convivi com os comunistas da época. Eu teria entrado no Partido dos Trabalhadores quando ele surgiu. E eu nunca me filiei ao Partido dos Trabalhadores. É evidente que eu sempre votei em candidatos da esquerda, né? Candidatos da esquerda, como Ricardo Coutinho, Luciano Cartacho, esses candidatos de esquerda, que cresceram na política. Né? Ricardo chegou a governador, né? Cartacho chegou a prefeito. A esquerda ocupou um espaço enorme aqui na política. Né? E eu comecei a ter, assim, os problemas começaram, assim, a radicalização em 2013. Ainda lá na Arapuã, quando começou a ensaiar o golpe, eu percebia, já naquela época, que havia uma coisa estranha, né? De repente, milhões de pessoas na rua por conta de 20 centavos. Lembra da...
Era uma convulsão social que estava sendo iniciada.
Por conta de 20 centavos.
Mas sem um alvo muito claro, né?
Amigo, era por conta de 20 centavos? Ou não era? Tanto é assim que o movimento foi vitorioso. O governo Dilma reduziu o preço do óleo diesel, tirou os 20 centavos. O governo federal tirou 10 centavos do óleo diesel e a prefeitura de João Pessoa tirou os outros 10 centavos. Foi uma luta por 20 centavos. Tem cabimento isso?
Né? Era isso o verdadeiro motivo.
E não era, né? Esse foi o gancho que a direita encontrou. Porque vinha num crescente a criminalização da política e, consequentemente, do PT. É evidente que o PT não é um partido santo, é um partido metido em corrupção. Mas qual é o partido que não é? Todos eles são. Mas o PT participou da corrupção? Participou. É evidente. Né? O que foi o Mensalão? Foi compra de voto. Foi compra de voto,
parlamentares.
Né, de parlamentares, que o Zé Disseu, um herói nacional, achava que poderia controlar a direita dando dinheiro, como deu a Roberto Jefferson, do PTB, achando que a direita se contentaria só com dinheiro. Ele fez a leitura errada. Tanto é que a direita tomou outro impulso e se fez, a partir de 2013, que começa essa pregação de ódio, né, de associar a esquerda a crimes. E junto a isso, amigo, vem o ódio natural de uma sociedade conservadora. Quem é democrata no país, quem é de esquerda, quem é democrata, quem é socialista, está no campo da minoria política. O Brasil é um país conservador, simpático ao fascismo. Não só a população. Tanto é que quem decidiu a eleição, que venceu a Dilma Rousseff agora, foram os evangélicos, foram os pentecostais. O público conservador, você não pode dizer que uma senhora lá do bairro que frequenta a igreja evangélica, você não pode dizer que essa senhora é fascista, mas ela é conservadora e cedeu a esses apelos de ódio. Você imagina que o atual presidente foi para uma marcha para Jesus, fazendo arminha, uma coisa que contradiz o próprio cristianismo. Aquilo foi ridículo para os evangélicos, não para ele. Né? Então, mas a coisa começou a tomar um novo rumo. A Dilma foi deposta, por qual motivo? Corrupção? Não. Pedaladas fiscais. Ela não tinha mais o controle, o PT perdeu o controle, foi criminalizado. Né? E aí começa o endurecimento. 2014 começa, né? A Dilma ganhou, né? Foi reeleita, a Dilma ganhou e governou. Foi reeleita, mas não governou, né? Porque qual foi o primeiro discurso do Aécio Neves no Senado, quando a Dilma tomou posse? Não vamos deixar governar. E não deixaram, porque houve um conluio, uma associação, uma coligação, unindo a mídia, unindo as igrejas pentecostais, os evangélicos, os conservadores, a maçonaria, que a direita no Brasil, bicho, só tem 15% dos votos. A direita sempre existiu. Não tem força política. Teve nesta coligação, onde o poder de voto é dos evangélicos.
Mas aí, esse ponto, inclusive, que eu queria tocar, quem deu força política a essa nova direita foi uma estrutura política atrasada que sempre foi responsável pela coalizão dos governos. Eu vou citar como exemplo o ex-presidente Lula, chegou a recusar, no início da vida partidária, uma aliança com o doutor Ulisses Guimarães. E quando assumiu o governo, fez aliança com Fernando Collor, com Paulo Maluf, com Renan Calheiros, com o próprio Eduardo Cunha, que foi o responsável, junto com Michel Temer, que ele escolheu para ser vice de Dilma Rousseff. E a minha pergunta vai justamente nesse princípio. O senhor não acha que o ex-presidente Lula foi irresponsável quando deixou Michel Temer na chapa de Dilma e aqueles valores da fundação do PT não foram se perdendo ao longo do governo dele?
Os erros foram muitos. Os erros foram gigantescos, irreversíveis. Essa situação que nós estamos vivendo agora vai durar 40 anos, por conta de irresponsabilidade do Lula, do José Dirceu, que não tiveram clareza do que estava acontecendo. Não tiveram clareza, porque o PT foi governo, mas o PT foi governo durante 12 anos, mas o PT nunca foi poder. Nunca foi poder. Como o PT tinha o governo e não tinha poder, o que é que o PT colocou como biombo, se não tinha poder? Criou uma coisa chamada republicanismo. Começou a dar autonomia a instituições que jamais tiveram, em tempo algum, chamado Ministério Público, correto? Dando autonomia a conselhos de profissionais. Até a Polícia Federal tem um projeto que dá autonomia à polícia. Você já imaginou uma polícia com autonomia? Imagina. Entendeu? Então, o PT era governo, né? E um erro mais gravíssimo ainda. Para ganhar, o Lula vinha com esse papo de chegava com um discurso correto dos trabalhadores, dos desassistidos, dos camponeses, etc. Para ganhar a eleição. Para governar, governava com quem? Com a direita. A direita, não existe nova direita, amiga. A direita sempre foi uma. Você olha a sustentação política no parlamento, é do Democratas. São os mesmos, são os filhos dos políticos de direita de antigamente. Né? São os filhos do... Efraim é de esquerda? Não. Mas a esquerda fez aliança com os Moraes de Santa Luzia, que vocês chamam hoje de nova direita.